essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português. Como eu falei no início do programa, Fernando Hideki, tatuador de Sydney, fez recentemente um trabalho muito bacana com a Beyond Blue, organização de apoio à saúde mental na Austrália. A ideia surgiu após ele ver um aumento na quantidade de pessoas que o procuravam para cobrir suas cicatrizes, resultados de cortes e autoagressão. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o tatuador Fernando Hideki, que fala com a gente de Sydney, onde ele mora. Oi, Fernando, tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
Conta pra gente quando e por que que você veio para Sydney.
Tudo começou, acho que mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. Comecei essa vida de intercâmbio, assim. Eu fui primeiramente pra Europa, eu mudei pra Irlanda. E lá eu fiquei por mais ou menos 3 anos. Depois de lá, eu sempre tive contato. Uma prima minha, ela morou aqui bastante tempo. E ela sempre me falou muito bem daqui. De lá, resolvi vir para cá. O clima aqui é bem melhor, a comida aqui é melhor. Então, decidi viajar trabalhando, né, no meu trabalho. Eu decidi não parar, assim. Eu queria sempre visitar outros lugares e eu decidi vir para cá para estudar e trabalhar aqui. Eu me mudei para cá 2 anos atrás. Então, isso aqui há 2 anos.
Quando é que você descobriu que você ia ser um tatuador, ia usar isso como carreira?
Tudo começou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha um grupo de grafite, eu desenhava no colégio, fazia grafite nos muros do colégio, por aí, em São Paulo. E aí, com 15 anos, eu fazia grafite, desenhava, e os meus amigos, a gente vendia e fazia desenhos para vender em algumas lojas de tatuagem que tinha pelo bairro, lá na Zona Norte de São Paulo. Nessa, eu fiquei amigo de um tatuador de uma loja ali da Zona Norte. Ele acreditou em mim, falou que ele tinha potencial para ser um tatuador um dia. E ele me chamou para ser aprendiz dele. Aí eu comecei meu aprendizado lá nessa loja de tatuagem com 15 anos. E eu fiquei 3 anos sendo aprendiz da loja. E minha primeira máquina de tatuagem eu comprei quando tinha 18 anos. Minha primeira tatuagem eu fiz quando tinha 18 anos. E de lá para cá eu nunca parei. E nesse meu tempo eu me formei na faculdade de desenho industrial, então foi algo que eu nunca parei de estudar e trabalhar. Já estou na estrada aí pelo menos uns 17 anos. Eu comecei em 2003, né? Então.
E você está com quantos anos hoje?
Hoje eu estou com 35.
Parte do trabalho que você faz em Sydney, né, e fez também na Europa, é tomada por tatuagens feitas para cobrir cicatrizes, cicatrizes de automutilação, autoagressão, cortes. Como é que é esse trabalho?
O meu primeiro contato com os lances de cicatriz, de automutilação, as coisas, começou alguma coisa em São Paulo, mas foi muito grande quando eu estava morando na Irlanda, porque na Irlanda é bem alto, né, o número de pessoas que cometem suicídio ou fazem essa automutilação. As cicatrizes mais normais, assim, que eu vi, assim, era geralmente alguns cortes no braço, no punho ou nas pernas, na altura da coxa. Então foram as mais comuns, assim, que eu fiz. E o meu primeiro contato foi, infelizmente, lá na Irlanda. E lá também eu trabalhei em outros eventos também, para que ajudavam uma fundação de prevenção de suicídio. E pessoas que também faziam essa automutilação.
As pessoas chegam, elas explicam para você, elas mostram o braço, o antebraço, por exemplo, com cortes.
Então, quando as pessoas chegam na loja com essa cicatriz, eu sou muito empático com as pessoas, né? Então, dificilmente eu chego e pergunto. Geralmente eu tento dar um conforto para a pessoa se sentir bem. E se ela se sentir confortável de me contar o porquê da cicatriz, posso tentar entender, mas geralmente eu tento focar no lance da cobertura em si, que eu acho que é o intuito da pessoa, né? Às vezes as pessoas podem falar o que aconteceu, mas como eu não sou um profissional, é mais difícil para eu tentar lidar com a situação, né? Algumas pessoas se sentem confortáveis de falar, mas o que eu sinto, assim, é que as pessoas estão mais no intuito de ajuda, de cobertura, do que uma ajuda psicológica de se abrir, de falar, sabe?
Sim, mas elas têm uma postura, assim, algumas delas falam, né, do que aconteceu e outras não.
Sim, algumas, mas são bem raras, assim, porque acho que as pessoas que já vêm para cobrir, elas meio que já meio que estão num processo de finalização, eu acho, né? Não sou nenhum profissional da área, mas elas vêm já meio que num processo final desse processo dessa automutilação, sabe? Então, acho que como só posso cobrir uma tatuagem depois que ela já está bem cicatrizada, eu não consigo fazer uma cobertura numa cicatriz recente. Então, geralmente, as pessoas meio que já passam por isso. Então, essa cobertura é meio que... É num processo final, assim, desse longo processo, sabe? Que é se chegar ao ponto de se autoflagelar.
Quando elas vêm até você, elas já estão fechando essa página, né? Já é um ótimo sinal.
É, exato. Já é quase uma página virada, assim, né? Então, já é uma coisa que já passaram por isso, né? Então.
Você me mandou para essa entrevista alguns dos seus trabalhos, que inclusive vão estar no artigo que acompanha esse podcast. Você fez desenhos, tatuagens de borboletas no braço de um cliente e também de uma lagarta, que é baseada num livro infantil muito famoso aqui na Austrália e no mundo, que se chama The Very Hungry Caterpillar. Sim. Por que que a pessoa quis esse desenho?
Do fato dessa menina, que foi legal, que ela falou que ela sofria meio que bullying no passado e ela quis fazer essa cobertura justamente para mostrar essa transformação. E como ela é uma professora, então ela queria mostrar para os alunos esse lance da transformação, sabe? Uma cobertura assim.
Como é que você se sente quando alguns desses clientes falam para você que tiveram esse quadro de depressão, de ansiedade? Você fica emocionado? Você já se acostumou com isso? Te afeta? Como é que você reage?
Com certeza, eu fico bem emocionado, sim. Até porque também eu me identifico com esse caso, sim. Já tive algum histórico de relacionamento abusivo, de ter quadro de ansiedade. Então, eu me identifico com algumas coisas, assim, até pelo fato de chegar ao extremo de se autoflagelar e de fazer isso. Então, eu me sinto bem tocado. Porém, eu tenho que me expressar, eu tenho que mostrar para o cliente e dar para o cliente uma experiência boa para ele, né? Eu tenho que mostrar força. Eu tento mostrar que eu quero dar uma experiência excelente para o cliente, entendeu? Então, eu quero mostrar para ele também que não só o lado negativo disso daí, né? Só o lado ficar no lado emotivo, mas tentar dar alguma força, tentar dar um approach melhor para isso, né? Para dar toda uma experiência mais agradável para isso. Porque eu sei que a tatuagem já é um processo que é dolorido, né? Já é um processo que envolve dor, que envolve paciência, que envolve... Eu quero dar o máximo do meu melhor para que esse processo seja uma coisa boa pelo resultado e pelo motivo que eles querem, né? Que é essa cobertura, né? Então, eu quero dar o meu melhor, assim, e proporcionar a melhor experiência possível para ela, né?
Fazer a tatuagem em cima de uma cicatriz, a pele ali é mais sensível, mais fina, então pode realmente até aumentar um pouco a dor. Você, no seu quadro, no seu histórico, que você já passou por um quadro de ansiedade, relacionamento abusivo, você também chegou a esse extremo de se autoagredir?
Então, o meu caso foi um pouco diferente, assim. Eu tive um relacionamento abusivo anos atrás, acho que nem se falava muito bem disso, do que era relacionamento abusivo. Eu cheguei no fundo do poço, assim, de ficar uma sensação muito grande de ansiedade, de eu ficar mal com os meus amigos, meu trabalho, meu rendimento caiu bastante, de eu ficar mal com a minha família. O que me salvou, assim, foi procurar ajuda de um profissional, ajuda de um terapeuta, que me ajudou demais com esse processo. E eu cheguei à conclusão que, para mim, eu acho que na época eu não cheguei a me autoflagelar, porém eu fiz tatuagens em lugares mais sensíveis, que eu acho que foi algo para descontar uma dor emocional que eu tive. Eu descontei numa dor física, num processo de uma tatuagem que eu fiz em algumas partes do meu corpo, que é bem dolorido. Então, acho que inconscientemente foi um autoflagelo, mas foi algo para tentar descontar numa dor com uma tatuagem. Eu acho que o meu processo foi um pouquinho diferente, assim, do que as pessoas veem para mim.
É quando você tenta colocar a dor física de uma maneira maior que a dor psicológica. A dor física para te distrair da dor psicológica.
Sim, eu acho que para mim, eu acho que foi essa situação que aconteceu. Eu acho que eu não fui capaz de eu chegar ao ponto de me autoflagelar, mas foi ao ponto de eu fazer uma tatu, mais tatuagens do que normal em lugares que são mais doloridos, que eu acho que provavelmente eu não faria se eu tivesse bem, assim. E foi um momento na minha vida que eu acho que eu fiz mais tatuagem, assim. Isso é uma experiência minha, não sei por que, assim, tem mais pessoas que acontecem isso.
E esse trabalho, então, que você faz hoje também é resultado da sua própria experiência, né?
Sim, exato. E tanto foi que eu cheguei nessa conclusão que eu podia fazer outros eventos de outras causas, mas acho que eu me identifico tanto com essa causa de criar essa conscientização de saúde mental, que eu decidi ajudar com isso. E eu acho que toda a minha trajetória, assim, eu tive, infelizmente, alguns amigos que tiraram a própria vida, tive casos bem próximos, e na Irlanda também alguma coisa parecida. Aqui na Austrália também tive muito caso de pessoas que vinham cobrir cicatrizes, e eu acho que isso é muito importante, assim. E eu acho que, como ela me afetou, eu acho que é uma coisa que mexeu muito comigo, e é uma coisa que eu acho que eu quero ajudar, e só que de um jeito certo, que eu acho que, como eu não sou médico, eu acho que procura de um profissional é essencial.
Você viu de perto, então, que problemas de saúde mental podem fazer com uma pessoa. Inclusive, você fez uma parceria recentemente, participou de um evento grande da Beyond Blue, Tattoo for Mental Health, tatuagem para saúde mental. A gente só tem um minuto, estamos terminando o programa. Muito obrigada, Fernando, falando com a gente. Onde é que você está? Como é que estão as coisas em Sydney? Como é que você está hoje?
Então, hoje eu estou bem. Provavelmente vou fazer mais um ou dois eventos, junto com a Beyond Blue. Provavelmente eu vou fazer mais um evento em maio e outro no final de julho. E eu espero ajudar mais pessoas com isso.
Para as pessoas conhecerem o teu trabalho, Fernando Hidek, com H-H-I-D-E-K-I, como é que as pessoas fazem? Você está no Instagram, no Facebook, em tudo?
Sim, eu tenho Instagram e tenho o Instagram da loja também, que chama Torasumi, T-O-R-A, Sumi, S-U-M-I. E as pessoas podem me achar por lá. Procurar, acho que até no Google mesmo, Fernando Hideki ou Fernando Hideki Beyond Blue, que eles vão me achar.
Tá bom então, obrigada Fernando, até a próxima.
Muito obrigada, até a próxima, tchau tchau, muito obrigado pela atenção.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.